a pele fica ferida. Prossiga no rastro, no pasto e siga a vida. Por fim, a tristeza.
FM. falas muito, palavras sutis, e gostas de senhas, sussurros ardentes. A lei tem ouvidos pra te delatar nas pedras do teu próprio lar. Se trazes no bolso a contravenção, moambas, bacanas e nem um tostão, a lei te vigia, bandido infeliz, com seus olhos de raios X. Se vives nas sombras, frequentas porões, se tramas assaltos ou revoluções, a lei te procura amanhã de manhã com seu faro de Uberlândia. A sociedade só te tem desprezo e horror. E mesmo nas galeras és nocivo, és um estorvo, és um tumor. Ali fecha o livro, te pregam na cruz, depois chamam os urubus. Se pensas que burlas as normas penais, e surras, agitas e gritas, e gritas demais, a lei logo vai te abraçar, infrator, com seus braços.
ZYD 522, Rádio Universitária FM 88,9 MHz. Ligando você à música. Música. À cultura. À cultura. À informação. Uma emissora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Natal, Brasil.
Angelita informa a hora certa.
11 horas e 59 minutos.
Na cidade, na praia ou no campo.
Angelita, distribuidor das bombas Ibara, Alecrim e Parnamirim. 3213-2222. 3272-2222.
Angelita, tudo que você precisa está aqui.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
A Universitária FM apresenta Jornal do Meio-Dia.
Boa tarde. Força-tarefa das polícias militar e penal recaptura 2 dos 5 fugitivos da penitenciária estadual de Alcaçuz. No Rio de Janeiro, polícia prende no estádio Maracanã um dos líderes da facção criminosa ligada ao Comando Vermelho aqui no estado. Rio Grande do Norte supera a média nacional e fecha primeiro trimestre do ano como principal destaque do turismo na região Nordeste. No quadro Saúde em Dia, a gente fala sobre a campanha Maio Roxo e as doenças inflamatórias intestinais. E ainda, projeto Ribeira Boêmia promove sexta edição do Ribeira Canta, com uma homenagem aos grupos Fundo de Quintal e Revelação. Eu sou Ana Jaziero Dantas, hoje é quinta-feira, 21 de maio, e o Jornal do Meio-Dia está no ar.
Jornal do Meio-Dia.
Uma operação conjunta das polícias militar e penal resultou na manhã de hoje na recaptura de mais um dos 5 detentos que escaparam da penitenciária estadual de Alcaçuz no início deste mês. O recapturado foi Jefferson Cleiton Lima da Silva, de 25 anos de idade. Ele estava em um sítio no município de Japi, a 139 quilômetros de Natal. Na tarde de ontem, a Força Tarefa recapturou o primeiro dos cinco fugitivos. Pedro Gabriel da Silva, de 20 anos, foi localizado escondido na casa de familiares no bairro de Felipe Camarão, zona oeste da capital potiguar. Ele foi levado para a central de flagrantes e deve retornar ao sistema prisional. As forças de segurança continuam as buscas pelos outros três foragidos, que escaparam no dia 2 de maio. São eles Carlos Soares Alves da Silva, Maicon Dias e Rodrigo da Silva Nascimento. A fuga da maior penitenciária do estado aconteceu durante uma madrugada de chuva forte. Os presos conseguiram quebrar a estrutura de ventilação da cela, atravessaram uma barreira interna e usaram uma tereza, corda feita com lençóis, para saltar o muro principal, que tem mais de 5 metros de altura. O sumiço deles só foi percebido na contagem oficial na manhã seguinte à fuga. O caso gerou um alerta no sistema prisional e abriu um debate sobre a segurança de Alcaçuz. O Sindicato de Policiais Penais do Rio Grande do Norte apontou que a falta de efetivo e o fato de 10 guaritas estarem desativadas facilitaram a ação dos criminosos. Por outro lado, a Secretaria Estadual de Administração Penitenciária afirmou que o presídio é monitorado por centenas de câmeras e que a fuga foi uma surpresa para a gestão. E o segundo homem na hierarquia de uma das maiores facções criminosas que atuam no Rio Grande do Norte foi preso na noite de ontem no Rio de Janeiro. Edenilson Luiz Moura de Melo, o Chorão, foi capturado por policiais civis no momento em que tentava entrar no estádio Maracanã para assistir a um jogo de futebol. Segundo as investigações, o criminoso, um dos chefes da facção ligada ao Comando Vermelho aqui no estado, é considerado de alta periculosidade e tinha um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas. Ele vinha sendo monitorado pela polícia há vários dias e usava as favelas da Rocinha e do Complexo do Alemão como esconderijos. Nas redes sociais, o suspeito costumava ostentar uma vida de luxo, postando fotos com joias, em festas e exibindo armas. A prisão foi realizada pela Delegacia Especializada em Crime Organizado do Rio de Janeiro, após um trabalho de inteligência que descobriu que o investigado estaria no estádio. O preso agora aguarda as decisões da Justiça para saber se será transferido de volta para o sistema prisional potiguar. Chegou a hora de você ficar com a saúde em dia. Este mês é dedicado à campanha Maio Roxo, uma ação mundial que tem como objetivo conscientizar a população sobre doenças inflamatórias intestinais, com destaque para a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa. Essas condições fazem parte da rotina de milhares de pessoas e podem impactar significativamente a saúde do intestino. O repórter Hudson Mendes traz outras informações sobre o assunto. Acompanhe.
Saúde em dia.
De acordo com dados da Sociedade Brasileira de Coloproctologia, em 10 anos, as internações por doenças inflamatórias intestinais cresceram mais de 60% no Brasil. A estimativa é de até 100 casos para cada 100 mil habitantes no país, com maior concentração entre pessoas de 20 a 29 anos de idade. Para falar sobre doenças inflamatórias intestinais e campanha Maio Roxo, eu converso no quadro Saúde em Dia desta semana com um gastroenterologista do Instituto de Medicina Tropical da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Dr. Arthur Nobre. Olá, doutor! Para começarmos, o que são as doenças inflamatórias intestinais e como a campanha Maio Roxo ajuda na conscientização sobre elas?
Olá, espectadores da Rádio Universitária de Natal. Aqui quem fala é Arthur Nobre, gastroenterologista. E é muito bom poder trazer para vocês algumas informações sobre o Maio Roxo, essa campanha de conscientização das doenças inflamatórias intestinais que deixaram de ser raras há um bom tempo e são cada vez mais comuns também no nosso país, né? As doenças inflamatórias intestinais, ou DIs, né, são doenças crônicas em que ocorre uma inflamação persistente do intestino. tem duas principais, a doença de Crohn e a reticulite ulcerativa. Elas são doenças irmãs, mas não são a mesma doença. Mas, via de regra, ambas podem causar dor na barriga, só que é uma dor persistente, que não melhora espontaneamente e não tem relação direta com um ou outro tipo de alimento específico, né? Uma bagunça da imunidade que acaba atingindo também o intestino, né? O maio roxo é importante justamente para dar visibilidade a essas doenças, porque muitas convivem com elas e têm um grande impacto de qualidade de vida. E elas podem melhorar se identificadas e tratadas corretamente.
Quais sinais e sintomas merecem atenção e podem indicar doença de Crohn ou retocolite ulcerativa?
Alguns sintomas devem acender um alerta, especialmente quando são persistentes ou recorrentes, né? Uma diarreia por várias semanas, sangue ou muco em excesso no cocô e persistindo, dor abdominal, com necessidade de estar sempre usando medicamento para alívio, muita urgência para evacuar, ou sintomas, seja dor, seja diarreia, que faz o paciente acordar à noite, ter um sono profundo para ir ao banheiro correndo. Uma perda de peso que nada mais explica, de repente uma febre, uma fadiga muito importante, uma anemia, que também são sinais de que merece uma avaliação especial. Um ou mais desses sintomas podendo vir combinados ou não, que não tem outra explicação mais razoável, tem sim que pensar em doença inflamatória intestinal. Da doença de Crohn especificamente, também podem acontecer aftas recorrentes na boca, dor ou secreção na região anal, que são o que a gente chama de fístulas perianais, fissuras, abscessos, seja na região perianal também, seja dentro da barriga. Algumas pessoas também podem ter manifestações tanto na doença de Crohn quanto na retocolite, né? Que são, acometem fora do intestino, como eu adiantei, sejam artrites, seja de pequenas articulações, ou artrite da coluna, alterações na pele, ou até um olho vermelho, uma uveíte, uma episclerite, são alterações oftalmológicas que também tem que lembrar de doença inflamatória intestinal. Mas é importante lembrar, né? Nem toda diarreia ou do abdominal é doença inflamatória. A persistência, a falta de outra explicação, deve procurar avaliação médica.
Como essas duas doenças são diagnosticadas, doutor Arthur?
O diagnóstico das doenças inflamatórias intestinais não costuma ser feito por um exame isolado. Ele nasce, na verdade, em um somatório entre a história que o paciente conta na consulta, uma boa avaliação física, um exame físico bem feito, botando a mão na barriga, uma sucessão de exames laboratoriais que meçam a inflamação, a parte nutricional, as vitaminas, ver se tem anemia, alguns exames de fezes que avaliam a inflamação, como a calprotectina nas fezes, a endoscopia e a colonoscopia com biópsias em alguns casos e, de repente, em casos pontuais, a tomografia ou a ressonância com protocolo específico do intestino, que a gente chama de enterografia. Dentre esses exames, a colonoscopia com biópsia, sem dúvida, é um dos exames mais importantes, porque ela avalia o intestino grosso com a câmera e pode fazer as biópsias e avaliar exatamente de forma muito objetiva se há ou não inflamação. Mas lembro que a doença de Crohn, ela pode gerar inflamação tanto no intestino grosso, mas também em áreas onde a colonoscopia não atinge. O diagnóstico costuma ser mais difícil, mas é possível por esses outros métodos de exames que conversamos assim.
Eu estou conversando com o gastroenterologista Arthur Nobre, do Instituto de Medicina Tropical da UFRN, sobre doenças inflamatórias intestinais e campanha Maio Roxo. Doutor Arthur, as doenças inflamatórias intestinais podem afetar a qualidade de vida dos pacientes? De que forma isso acontece?
As doenças inflamatórias podem afetar de forma muito significativa a qualidade de vida, de forma profunda até. As doenças inflamatórias podem interferir no trabalho, nos estudos, nas relações sociais, em viagens, alimentação e também na autoestima, né? Imagine quando você tem um dia de diarreia. Eu estou falando daquelas viroses que duram 1-2 dias. Imagine que aquela sensação ruim que nos atrapalha, que nos impede de trabalhar, ocorra sucessivamente dia após dia, semana após semana, mês após mês. O grau de impacto na qualidade de vida, nas relações familiares, é muito significativo. Então é importante pensar em doença inflamatória e tratar para se evitar isso. Além dos sintomas físicos, existe uma carga emocional muito importante relacionada, né? Muitas pessoas deixam de sair de casa, evitam eventos sociais por medo de ir ao banheiro, de se melar, e vivem preocupados em saber se naquele lugar tem ou não tem banheiro. Isso pode gerar ansiedade, isolamento e muita queda na produtividade do trabalho. Por outro lado, é essencial passar uma mensagem de esperança, né? Hoje temos tratamentos muito mais eficazes do que no passado. O objetivo não é apenas ficar bem ou melhorar um pouco, né? Hoje a gente controla completamente, a gente é capaz de controlar completamente a inflamação reduzir as crises, prevenir complicações e trazer o paciente para o mais normal possível, né? E recuperar a qualidade de vida, a capacidade laboral, as relações. Então hoje a gente tem muito recurso para melhorar a vida do paciente.
Como funciona o tratamento e em quais casos a cirurgia pode ser necessária?
O tratamento das doenças inflamatórias precisa ser individualizado, né? Cada caso é um caso, né? Ele depende do tipo da doença, se é Crohn ou retocolite, da localização, a extensão, é só no intestino grosso, pega o fino também, pega a região perianal, tem afta na boca, tem artrite nas articulações, olho vermelho, a gravidade, quão intenso estão os sintomas e também o quanto aquilo impacta determinado paciente. A gente não usa anti-inflamatório, porque o anti-inflamatório inflama o intestino. Na verdade, a gente usa tratamentos sistêmicos, que envolvem corticoides em períodos de crise, imunossupressores e até terapias avançadas, sejam orais, sejam injetáveis, que modulem essa atividade autoimune e controlem a doença no longo prazo, prevenindo todas as complicações que falamos há pouco. O objetivo do tratamento é controlar os sintomas, mas também cicatrizar a inflamação por dentro mesmo, prevenindo todas as complicações da doença. Internação, cirurgia, morte. Hoje temos tratamentos muito mais eficazes do que no passado.
Para terminarmos, existe alguma recomendação alimentar ou mudança de hábito que ajude no controle dos sintomas e na qualidade de vida dos pacientes?
Para toda doença do trato digestivo, tem um papel importante. A alimentação e o estilo de vida não substituem o tratamento médico, mas podem ajudar muito o controle dos sintomas e na qualidade de vida do paciente. Não existe uma dieta única que sirva para todo mundo, né? Cada caso é um caso, como eu falei há pouco. O ideal realmente é individualizar, observar a tolerância, a fase da doença, o quão emagrecido o paciente está ou não, as vitaminas que estão mais em baixa, o ferro, é a B12, é a D ou é alguma outra, né? Fazer a combinação de deficiências e repor direcionado para isso, né? De forma geral, recomendo sua alimentação equilibrada, com boa ingestão de proteínas, hidratação adequada e menor consumo desses produtos ultraprocessados de supermercado. Durante as crises, alguns pacientes precisam realmente reduzir mais alimentos gordurosos, condimentos ou fibras insolúveis, né? Sempre com orientação profissional, né? Então, a nutrição ajuda muito a equipe médica nesse momento. Também é importante não fumar, especialmente na doença de Crohn. Evitar tomar remédios por conta própria, que alguns deles podem até piorar a doença. Beber pouco ou não beber, idealmente. Manter a atividade física quando possível, cuidar do sono, saúde emocional. Tudo isso vai impactar na doença. Lembrar que a doença inflamatória não é culpa do paciente, mas o cuidado contínuo faz muita diferença no controle da doença. Então, o medicamento é parte da estratégia. É necessário esse cuidado comportamental e alimentar também.
Ok, no quadro Saúde em Dia desta semana, eu conversei com o gastroenterologista Arthur Nobre, do Instituto de Medicina Tropical da UFRN, sobre doenças inflamatórias intestinais e campanha Maio Roxo. Muito obrigado pela entrevista, Dr. Arthur. Hudson Mendes, para a Rádio Universitária.
Vamos agora ouvir a previsão do tempo para Natal, hoje com a repórter Emily Reis.
Previsão do tempo.
A quinta-feira começou com tempo parcialmente nublado na capital potiguar. Ao longo da tarde e da noite, o tempo deve ficar fechado com possibilidade de chuvas. A temperatura mínima registrada foi de 23 graus e a máxima pode chegar aos 30. A umidade relativa do ar varia entre 55% e 95%. Segundo o IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, para amanhã, sexta-feira, a previsão é de sol entre nuvens. Emily Reis, para a Rádio Universitária.
Em instantes, turismo potiguar cresce 7 vezes mais do que a média nacional no primeiro trimestre de 2026. E ainda, produtor do projeto Ribeira Boêmia, Leonardo Galvão, fala sobre a 6ª edição do Ribeira Canta, que acontece no dia 30 de maio, com uma homenagem aos grupos Fundo de Quintal e Revelação. O Jornal do Meio Dia faz um breve intervalo e volta já.
A Universitária FM está apresentando Jornal do Meio Dia.
FM, a sua nova rádio universitária.
Meio-dia e 16 minutos.
As entrevistas que marcam e as perguntas que dão um xeque-mate nos entrevistados.
Eu sou o Ranieri Souza e aqui na 88 FM Universitária você acompanha o programa de entrevistas mais antigo do Rio Grande do Norte. Comigo e com os alunos do Departamento de Comunicação Social da UFRN. Cheque Mate, toda quarta, meio-dia e meia.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
Com o novo desenrola do governo do Brasil, você pode renegociar suas dívidas. Do cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até do FIES. Com juros de no máximo 1,99% ao mês e descontos de 30% a 90%. Você diminui a parcela e desenrola a vida. Ah, e pode usar R$ 1.000 ou até 20% do FGTS. Procure o seu banco e saiba mais. É o governo do Brasil do lado das famílias brasileiras. Com o novo desenrola do governo do Brasil, você pode renegociar suas dívidas. Do cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até do FIES. Com juros de no máximo 1,99% ao mês e descontos de 30% a 90%. Você diminui a parcela e desenrola a vida. Ah, e pode usar R$ 1.000 ou até 20% do FGTS. Procure o seu banco e saiba mais. É o governo do Brasil do lado das famílias brasileiras.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
A Universitária FM volta a apresentar Jornal do Meio-Dia.
O turismo do Rio Grande do Norte começou o ano com um desempenho expressivo, superando a média nacional e consolidando o estado como principal destaque do setor na região Nordeste. Segundo dados divulgados pelo IBGE, a receita das atividades turísticas potiguares cresceu quase 7% no primeiro trimestre. O avanço é 7 vezes maior do que a média registrada em todo o Brasil, que ficou em menos de 1% no mesmo período. Com esse resultado, o Rio Grande do Norte alcançou a segunda posição no ranking nacional, ficando atrás apenas do Rio de Janeiro. O levantamento, analisado pelo Instituto Fé Comércio, aponta que o crescimento foi puxado principalmente pelos setores de hotelaria, bares e restaurantes, agências de viagens e atividades culturais. Apenas no mês de março, o território potiguar registrou uma alta de 7,3%, enquanto o faturamento do turismo recuou quase 4% no cenário nacional. Ainda de acordo com a pesquisa, o bom momento não se limitou ao turismo. O setor de serviços em geral no estado também fechou o trimestre em alta, impulsionado pelo transporte de cargas e pela locação de mão de obra. Agora vamos falar de samba. O projeto Ribeira Boêmia, velho conhecido do público potiguar e, claro, do ouvinte da Rádio Universitária, realiza a 6ª edição do Ribeira Canta, agora em maio. Se você não quer perder, fique atento, porque hoje tem virada no lote de ingressos. Os detalhes com a repórter Liliane Oliveira.
Não deixe o samba acabar. Bem, no que depender do projeto Ribeira Boêmia, esse risco não existe. A roda de samba mais famosa do nosso estado tem trabalhado para manter vivo esse ritmo, que é a cara do Brasil e que tem espaço garantido no coração do potiguar. E no próximo dia 30, o projeto promove mais uma edição do Ribeira Canta, com uma homenagem aos grupos Fundo de Quintal e Revelação. Para falar mais sobre o projeto, eu converso agora com o produtor do Ribeira Boêmia, o músico Leonardo Galvão. Olá, Leonardo, seja bem-vindo à Rádio Universitária.
Olá, obrigado pelo convite.
Leonardo, para a gente começar, fala um pouquinho da trajetória do Ribeira Boêmia. Já são 14 anos de história. O que mais ficou marcado na realização desse projeto?
Pois é, o projeto Ribeira Boêmia, ele nasce em 2012, com a missão de fazer rodas de samba e realizar também intercâmbios com artistas de outros estados e também com artistas do próprio Rio Grande do Norte. Então, para nós é uma missão meio que de vida, assim, da gente fomentar o samba, da gente manter viva essa bandeira. E aí a gente já teve vários momentos marcantes, né? A gente já teve a realização do nosso festival, que a gente o realiza desde 2019. A gente já teve participações memoráveis na Roda de Samba do Ribeira Boêmia, como a gente já teve Reinaldo, que é o príncipe do pagode, que já é falecido. A gente já teve Xande Pilares na nossa roda, já teve Diogo Nogueira, Tereza Cristina, Dudu Nobre, assim como também a gente já teve Dodora Cardoso, Debinha Ramos, Valéria Oliveira, tantos outros nomes que abrilhantam muito a cena, tanto nacional quanto potiguar, do samba e da música.
E o que, que vocês estão preparando para esta edição do Ribeira Canta?
Pois é, o Ribeira Canta é um projeto que a gente lançou no pós-pandemia, né? Foi em 2021, que a gente, basicamente o Ribeira Canta, ele é uma espécie de tributo, né, a nomes do samba. Então a gente já fez em homenagem a Arlindo Cruz, a Jorge Aragão, a Zeca Pagodinho, e agora a gente vai fazer em homenagem a dois grupos, né, na verdade os dois maiores grupos. O principal, que é o, digamos assim, o que deu origem basicamente ao samba como a gente consegue identificá-lo hoje, que é o Fundo de Quintal, né, que surgiu no final da década de 70 e gravou seu primeiro disco em 1980, inclusive o ano que eu nasci. Então o Fundo de Quintal tem uma trajetória riquíssima. Então do próprio projeto do Fundo de Quintal já participaram nomes como Jorge Aragão, Arlindo Cruz, Sombrinha, Almir Guineto, então Délcio Luiz. Então tem muitos nomes que já passaram pelo próprio Fundo de Quintal, né? Que foi apadrinhado inclusive pela madrinha do samba, que é Beto Carvalho. E o Grupo Revelação, ele surge no início do final dos anos 90, início dos anos 2000, também com a pegada também um pouco mais moderna e talvez revolucionária no formato deles tocarem, e num formato assim mais, que a gente chama de orgânico, mais cru mesmo, que eles surgiram sem muita instrumentação, era mais instrumentos de samba mesmo, sem bateria, sem teclado, sem baixo, era um samba, uma roda de samba de fato, e que tem muita afinidade com o que a gente também faz hoje no Ribeira Boêmia. E aí nada mais justo do que a gente fazer, serão 4 horas de roda de samba, e só tocando música de Revelação e de Fundo de Quintal. Então, imagina aí, lado A, lado B, lado Z, o que você imaginar vai rolar nessa roda de samba. E com convidados, que também vale muito a pena, né? O próprio Ribeira Boêmia tem a sua roda de samba, onde a gente tem a composição de 10 músicos, e a gente vai receber esses convidados também, 2 convidados aqui de Natal, na verdade, um daqui de Natal e uma carioca que reside aqui em Natal, e uma convidada de Mossoró, né? De Mossoró vem Bia Gugel, que é conhecida, já passou pelo The Voice Kids, né, no ano passado. Temos Vinícius Lins, que ele já foi integrante do Quarteto Linha, e é um grande compositor, a gente já gravou inclusive músicas dele. E nós temos também o Will Barros, que é uma cantora carioca, mas que mora aqui em Natal.
E como que foi essa escolha dos grupos Fundo de Quintal e Revelação como homenageados?
Eu sou muito suspeito porque tem uma coisa que para mim é muito fácil, porque além de eu ser produtor de samba, também sou consumidor de samba, né? Então eu também produzo samba, eu estudo samba. Então meio que o samba, ele domina, digamos assim, a esfera artística da minha vida. Então nada mais justo do que homenagear o maior grupo de samba, né, que é Fundo e Quintal, de toda a história. Revolucionou o samba, introduziu elementos que não existiam antes, como o tantã do Sereno, o repique de mão do Birani. O próprio Almir Guineto vem numa pegada de banjo, né, que pegou o banjo country e colocou no formato para samba, embora ele não tenha feito essa modificação, mas ele meio que introduziu isso como um formato para ser tocado. Então a musicalidade e a instrumentação, ela mudou a partir do Fundo e Quintal, né? Então a gente tem uma história do samba antes do Fundo e Quintal e depois do Fundo e Quintal, né? E Revelação também foi muito propício, porque inclusive eles vão sair em turnê agora, Xande e Revelação, e também fez parte da trilha sonora de qualquer pessoa que goste de samba, que goste de pagode. Impossível não lembrar de estar escrito, não lembrar de Deixa Acontecer, da mesma forma que também é quase impossível você não escutar no Roda de Samba Vai Lá, Vai Lá, e você não escutar, por exemplo, A Amizade, O Show Tem que Continuar, Lucidez. Então, assim, são várias músicas que o próprio Fundo e Quintal e que o próprio Revelação também tem, que fazem parte de toda a Roda de Samba, é obrigatório. Se você não tocou Fundo e Quintal, não tocou Revelação, pode ir para casa, que você não é sambista, não.
E onde é que vai acontecer essa edição?
A edição do Ribeira Canta, nesse dia 30 de maio, vai acontecer no rooftop da Arena das Dunas. Tem um espaço amplamente confortável, coberto, tem uma estrutura bacana, central, que fica em Lagoa Nova. Então, assim, para as pessoas que estão com medo do período chuvoso que nós temos agora em maio aqui em Natal, então pode ficar tranquilo que tem estacionamento seguro, o espaço é totalmente coberto. Então, assim, a segurança, ela vem em primeira ordem para a gente curtir um bom samba.
Eu estou conversando com o produtor do projeto Ribeira Boêmia, Leonardo Galvão, sobre a nova edição do Ribeira Canta, que acontece no dia 30 de maio no rooftop da Arena das Dunas. Leonardo, hoje acontece a virada de lote dos ingressos. Para quem ainda não garantiu, qual é o valor atual e qual será a mudança após essa virada?
Hoje você pode comprar seu ingresso de duas formas, né? Você pode comprar no link, tá lá no Instagram do Ribeira Boêmia, @ribeiraboêmia. E você também pode comprar na Sem Etiqueta, na loja Sem Etiqueta do Portugal Center, que fica ali na Salgado Filho, no Portugal Center. Então, e hoje nós temos ingressos a R$ 60 e a R$ 70. R$ 70 é o ingresso solidário, que você leva 1 quilo de alimento, e R$ 60 meia entrada, destinada a todas as pessoas que são beneficiadas pela lei da meia entrada, né? E quando aumentar, virar o lote, esse valor vai para R$ 70 e R$ 80. Respectivamente.
A que horas que o samba começa a rolar no dia 30? Tem hora para acabar?
Infelizmente tem, né? A gente não está na escala 6x1 ainda não. O evento ele abre 16 horas, 16h30 começa a roda de samba e são 4 horas ininterruptas de roda de samba. Pode ser que dure um pouquinho mais, a depender da empolgação da galera e também dos músicos. Mas a promessa são 4 horas de roda de samba.
O projeto Ribeira Boêmia ele foi reconhecido como patrimônio cultural e material do Rio Grande do Norte. Qual que é a importância desse reconhecimento para o projeto e para todos os que fazem o samba aqui no estado?
Olha, eu acho que premia uma trajetória de mais de uma década dedicada ao samba. E também eu acho que meio que carimba, coloca um selo, né, até para que as pessoas de outros estados, né, também percebam que o samba também é valorizado com tamanha importância aqui no Rio Grande do Norte, aqui em Natal, especificamente onde a gente está sediado, né? E eu acho que isso é importante porque você imagina, lá no Alecrim, por exemplo, você tem a Rua dos Eletrônicos, né? Então, assim, quanto mais você tiver pessoas vendendo eletrônicos, quanto mais tiver projetos de samba acontecendo, mais você fortalece essa cena do samba aqui em Natal. E no Rio Grande do Norte, por tabela. Então, eu acho que o Ribeira Boêmia ser considerado um patrimônio cultural e material, eu acho que ele também acaba virando referência para outras pessoas perceberem que dá para fazer projetos, que dá para a gente fomentar o samba e ser reconhecido por isso. Eu acho que também gera um pouco de referência para quem realmente está pensando ou quem já faz samba, dá para conseguir também.
E o que a gente pode esperar dos próximos meses? O festival está marcado para 7 de novembro. Que spoiler você pode nos dar?
Vamos lá. 7 de novembro, a gente vive por esse festival, né? A gente passa basicamente um ano todo trabalhando em função dele, mas nós teremos mais 3 ou 4 eventos esse ano de médio porte, tá? A gente vai ter o Viver Artesanal, que é um festival que é realizado lá na Rampa. Ele basicamente trata de gastronomia, de artesanato, de música regional. Deve acontecer, acho que ali por volta de agosto. A gente vai ter um evento em Mossoró, né? Então a gente vai ter também um evento de samba na cidade de Mossoró. Também deve ser por volta ou agosto ou setembro. A gente esse ano lança um novo festival, um festival só de música nordestina, chamado Festival Nordestinos. Então só com artistas nordestinos, e tentando contemplar os 9 estados. Então a ideia é a gente realmente valorizar a música nordestina, além do samba, tá? É realmente a gente trazer misturas, o reggae, trazer o mangue beat, trazer o forró, trazer o axé, trazer o rock, trazer também o samba, e a gente fazer uma valorização da nossa música nordestina.
E agora, para a gente encerrar, eu deixo aqui o espaço para você fazer um convite especial aos nossos ouvintes para participarem do Ribeira Canta.
Então, se você é amante do samba, se você gosta de revelação, se você gosta de fundo e quintal, quer curtir no horário cedo, começa às 16 horas, então isso é ideal para quem tem filho, para quem não está mais disposto a chegar em casa lá para meia-noite e tal. Então acaba, começa cedo, acaba cedo, você chega em casa tranquilo, vai dormir em paz, depois de curtir um bom samba, só escutando música de revelação, em fundo que está no ambiente coberto, seguro e central aqui em Natal, que é no rooftop da Arena das Dunas.
Eu conversei com o produtor do projeto Ribeira Boêmias, Leonardo Galvão, sobre a nova edição do Ribeira Canta, que acontece no dia 30 de maio, no rooftop da Arena das Dunas. Obrigado, Leonardo, pela sua participação no Jornal do Meio Dia.
Obrigado a vocês pelo espaço de sempre.
Liliane Oliveira, para a Rádio Universitária.
E nós ficamos por aqui. O Jornal do Meio-Dia é uma produção de jornalistas e estudantes da UFRN. Edição de texto e apresentação, Ana Jazielo Dantas. Edição de áudio, João Gabriel. Produção, César Barros e Maxuel Moraes. Reportagem, Emily Reis, Liliane Oliveira, Rudson Mendes e Ubiratã Pedro. Superintendência de Comunicação, Sebastião Faustino. A você uma boa tarde e até amanhã.
Jornal do Meio-Dia. Oitenta e oito FM, a sua nova rádio universitária. Meio-dia e 32 minutos.
No ar que respira, você logo vai notar. Combustível sustentável que faz economizar. A vida ganha mais gás com o gás natural veicular.
O Núcleo Duna é a nova aposta editorial da Rádio Universitária Natal. Lives, reportagens especiais, colunas, videoreportagens, charges, web stories, crônicas e poesias. Conteúdo multimídia no Instagram para qualificar o debate público
e emancipar ouvintes e seguidores.
Tudo ao alcance de um toque. Siga o perfil no Instagram, @NucleoDuna, e acesse o melhor da comunicação pública, gratuita e de qualidade.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
Memória viva, de volta, cheio de alegria, com a emoção e, claro, o prazer de receber uma lenda viva da nossa radiofonia, radiofonia potiguar, como diziam os velhos speakers do passado. Ele é um dos comunicadores mais longevos do nosso rádio, atua na televisão. Ele joga em todas as posições, mas construiu uma carreira sólida, longa e respeitada neste meio de comunicação que trabalha sobretudo com a voz e com a imaginação, que é o rádio, é o nosso companheiro. Desde os anos 60 que ele faz parte da vida do povo potiguar. Franklin Roosevelt Machado, que alegria ter você aqui, meu amigo.
Alegria muito grande, Ciro. Muito grande mesmo de estar aqui com você para a gente bater um papo aqui bom, gostoso, sadio. O longevo eu agradeço, porque outras pessoas me tratam por Jurássico. Eu uma vez encontrei uma pessoa na rua e tal, mas rapaz, como é o nome do cara do Jurássico?
Tim Kawasaki?
Não.
Não, qual?
Do Pacto dos Dinossauros.
Sim.
Você pulou a cerca? Eu digo, que é isso, rapaz? Você...
Respeita a polícia?
Aí não, me respeite. Não, porque você é o Jurássico do nosso rádio. Eu digo, rapaz, Jurássico foi longe demais, né?
Foi além.
Mas estamos aqui para a gente conversar um pouco.
Mas Jurássico aí teria que ser, então, do tempo de Gena Vanderlei, o cacique.
Que
você foi depois.
Comigo,
você trabalhou com ele?
Trabalhei com
ele. Então, rapaz, desculpe, viu, Franklin? E tem, além de longevo, você é Jurássico.
Ainda tem uma lembrança triste, porque no dia que aconteceu o acidente, ele dirigindo a rural dele, perto da Igreja Santa Terezinha, eu ia pro Juvenal Martins a pé, pela Rua Pudi. E passei, não vi nada, continuei pro campo. Chegando no campo, depois a notícia chegou que era Genaro. que acabou falecendo naquele acidente. Ele porque o carro virou por cima dele, né? Rural. No cruzamento houve uma pancada. Aí trabalhei com o Genar, rapaz. Genar só me chamava de Machado.
Sim.
Eu ficava na redação da Rádio Nordeste, Machado para aqui, Machado para lá.
Genar Vanderlei, para quem não sabe, foi o cacique da Taba.
Isso, na, né? Rádio Poti.
Na Rádio Poti. Foi o, talvez, o grande comunicador daquela primeira fase do rádio, né? Da
Isso,
REN. É. Dirigia a emissora, apresentava programas de grande audiência e ensinou muitas gerações, né? Ensinou as pessoas a fazer rádio, né?
Isso, com certeza.
Você aprendeu com ele?
Muito. Muito. Gostava muito de conversar comigo e eu com ele também, né? A gente tinha uma amizade muito sólida. Ele trabalhou na Rádio Nordeste já depois de uma vida inteira dedicada à Rádio Poti, né? Os programas de auditório daquela época.
Mas você aprendeu com ele, Franco, botar a mão no vídeo?
Tem a rádio novela. Rapaz, eu nunca fui de botar a mão no vídeo.
Não,
né?
Não chegou a isso. Aí era o Hélio Medeiros.
O Hélio Medeiros é que...
Até hoje.
Até hoje só sabe falar se fizer assim, não... E eu não gosto de usar fone também.
Você trabalhou com o Genar já na Rádio Novela?
Já na Rádio Nordeste.
Nordeste?
Na Rádio Nordeste.
Ele tinha saído da Poti.
Ele saiu da Poti.
Depois
Poti,
de uma vida
A Poti
inteira.
Foi quem inseriu aqui essa história de novela no rádio, né? Sim. Agora eu fui uma vez e achei interessante que o contra-regra, né?
Que era a pessoa que botava o som, os efeitos.
Não tinha os efeitos que tem hoje, né? Eletrônicos e tal, fazia. Então quando o cavalinho vinha, fazia...
Com o quê? Com as quengas, era?
Com os dedos batendo numa tábua.
Ah, com os dedos batendo, era?
Os dedos batendo numa tábua.
Você que está me ouvindo aí
na... Aquilo.
Você que está me ouvindo na 88 FM, sentiu o cavalo. Vamos fazer o cavalo andando aí, Frank. Eita, rapaz, anda mesmo, né?
É do Zorro.
É.
Do Zorro.
Mas vamos voltar para o começo do começo do começo. Vamos fazer o prefixo inicial. O que danado levou Dona Hermínia e seu Machado... de terem o prazer de ter você lá em Canhotinho, Pernambuco, terra apenas do ilustre Heraldo Guerreiro Leite, que foi governador de Pernambuco. De Pernambuco, e Franklin Roosevelt Machado, que só não foi governador porque nos candidatou, né?
Não, a história...
Eles foram para Canhotinho...
A história foi para Canhotinho.
Me conte meu aí pai, do começo.
Meu pai foi o tempo todo funcionário da antiga Great Western.
Sim.
Depois Rede Ferroviária do Nordeste, Sampaio Correia e tal. Ele sempre foi ferroviário. Ele era chefe de estação. Mas numa graduação, porque tinha o chefe de nível 3, nível 2 e nível 1. Esses pegavam as grandes estações. Mas meu pai era um nômade. Meu pai gostava de se mudar. Né? A gente dizia até que se ele criasse galinha, todo fundo de mesa, a galinha estava com o pé para cima para amarrar. E vamos que vamos, né? Só no estado de Pernambuco, que eu me lembro de umas 8 estações, 8 cidades, no caso. Né?
Era para não pagar aluguel?
Não pagava, quem pagava era a Rede Ferroviária.
Ah, a Rede Ferroviária.
Não pagava aluguel, não pagava a luz, que em algumas cidades nem tinha.
Sim.
9 horas pagava, era porque era o motor da usina. Ah, quando tinha usina, não pagava, não comprava açúcar, nem comprava álcool, né? E era todo, recebia mimos demais.
E era uma autoridade,
pra usar a linguagem de hoje.
E era uma autoridade.
A gente morou em Aliança, aí eu já me entendia, de gente, é porque a gente morou em Lagoa do Carro, morou em tantas outras cidades, mas de Aliança eu tenho uma lembrança muito viva, né? A casa da estação e a estação ficava 1 quilômetro e alguma coisa da cidade. E em Aliança a gente conheceu exatamente essa história que você está falando, que as maiores autoridades da cidade eram o delegado, o padre e o chefe da estação.
Aí é autoridade.
Tinha um cinema que só tinha uma sessão na segunda-feira, quando o rolo de filme chegava.
Pelo trem.
Aí o chefe da estação avisava logo que era para o secretário deixar lá, para rodar no cinema, aquela coisa toda. A terceira fila, sempre a filinha da frente. Ficava toda amarrada com um lenço, reservado para o chefe da estação. Naquela época, meu pai só tinha eu, Machado, Roberto, só os dois. Minha irmã veio a nascer depois, e a gente tinha lá toda a regalia dentro do cinema e tal. Mas a gente rodou muito. Meu pai foi chefe de estação em algumas cidades de Pernambuco, foi chefe de estação na Paraíba, em 2 estradas, e que eu me lembre bem. Foi chefe de estação em Nova Cruz, só que a estação de Nova Cruz era dividida. Tinha 2 chefias. Uma era comandada pelo pai de Joãozinho da FENAT.
Sim.
Né? Uma era comandada por ele, pelo pai dele, e a outra pelo meu pai.
Mas por que duas? Era uma, do,
era
uma
porque
da Arena
tinha duas,
e uma do MDB? Era?
Não, é porque tinha duas operadoras do sistema.
Ah.
Sampaio Correia, Rede Ferroviária do Nordeste, aquele negócio todinho,
entendi,
tá? Entendeu?
Aí ele Nova era Cruz esse, nessa época, é bom que se diga.
Nova Cruz tinha uma força grande.
Quem esteve aqui conosco foi o grande Porpino e disse que era a única cidade daqui da região que tinha trem diário para João Pessoa.
Trem diário.
Eles foram estudar em João Pessoa porque o trem ia e voltava à noite.
Exato.
Não era para Natal. Natal tinha alguns dias, outros não. Tá aí a importância de se entender.
Tinha trem de carga, tinha trem de passageiro.
E tinha duas operadoras.
Tinha mais um detalhe.
Sim.
Tinha mais um detalhe. O único dia que não trafegava trem em Nova Cruz era na sexta-feira da Paixão. Porque os trens não saíam das garagens, né? Não saía.
É a China, é?
Não funcionava.
Mas o resto...
Aí, o que é que acontecia?
Sim.
Isso era contado muito lá no Nova Cruz Hotel, que era de um tio meu, e vizinho ali a casa dos Arruda, que era na esquina, já dando para a linha de férias, e tinha a casa depois onde nós morávamos. E depois virou comercial Atlético Clube lá em Nova Cruz. O que é que acontecia? As pessoas eram habituadas com o apito do trem, muito distante ainda da estação, para acordar. Era o horário de acordar. Na sexta-feira da Paixão, todo mundo perdeu o horário.
Era o relógio.
Era o relógio.
Mas vamos voltar, trem. Vamos pegar esse trem para Canhotinho. O seu pai, sua mãe foi grávida para lá? 1946, não
é
isso?
É, exatamente. E eu nasci lá.
Você já foi encomendado.
Nasci canhoto. Eu fui aprender a escrever com a mão direita em Nova Cruz.
Em Nova Cruz. Você ficou lá em Canhotinho até quantos anos, Frank?
Ah, eu fiquei em Canhotinho, eu não me lembro bem assim, o ano que nós deixamos.
Quer dizer, você de fato só nasceu em Canhotinho, nasci, praticamente.
É.
Qual foi a cidade, assim, da sua infância que você passou mais
Aliança.
Tempo? Aliança.
Em Aliança teve o detalhe de que era uma cidade que tinha uma usina.
Sim.
De álcool,
era de maior açúcar, do que Canhotinho.
Bem maior, muito maior. Tinha uma usina, né? Que despachava sempre o trem, tinha o trem da cana-de-açúcar que passava, né? E lá, eu já com meus 10 para 12 anos, eu fui aprender com meu pai, né, o meio de comunicação que tinha, que era o telégrafo. O telégrafo, que depois inovou-se com o teletipo, que era mais rápido. Aí eu aprendi todo o macete da estação.
Você sabe fazer o código Morse, rapaz?
O código Morse, sei todo. Dois pontos, um traço mais rápido, outro traço mais lento, e por aí vai, do ar, né?
Foi lá que você começou na escola, Franklin? Começou na escola regular?
Comecei na escola regular. Era 1 quilômetro e alguma coisa, e eu ia para a escola pública que tinha lá, o grupo
lembro
escolar.
Não?
Grupo escolar, não. Me lembro de uma professora, era a professora Margarida, né? E...
Quer dizer, isso era o quê? Alfabetização?
Lembro bem.
O que hoje é o jardim? Não, já era o quê? Primeiro ano?
É, já era o primeiro ano. Os outros anos escolares eu fiz em Lagoa do Carro, que tem esse nome porque a cidade só tem mesmo uma... Tinha uma rua, uma lagoa e caiu um carro dentro.
Virou Lagoa do Carro.
Lagoa do Carro.
E você fica lá em Aliança, que é essa cidade maior, até que período estudou o quê lá? Fez o quê?
Eu estudei, chamavam de primário, né? Chama primário, depois... Aí parou. Parou, e essa questão de mudar-se muito meu pai, eu acho que a gente foi para Baraúna.
No Rio Grande do Norte?
Não, Baraúna, uma estação que tinha antes de Timbaúba e depois Aliança.
Sim.
Né?
Que não é Timbaúba dos Batistas, é Timbaúba de Pernambuco.
De Pernambuco.
Onde, né, tem os bacamarteiros, aquele
isso,
povo todo do
exatamente.
Folclore.
Exatamente.
Aliança também tem uma tradição forte do folclore, né?
Tem uma tradição muito forte. Aliança, você indo daqui para o Recife, chega ali em Goiânia, né? Pega para a direita, já está lá dentro de Aliança.
Isso.
Já era uma cidade grande.
E era cana, o forte.
Cana. Cana de açúcar, o forte. Cana e açúcar, né? Açúcar demerara, açúcar. Essas memórias minhas de quando meu pai estava aqui, estava ali e tal, elas só vieram a se fortalecer quando... meu pai adoeceu em Aliança, né? Ele passou um período ainda, acho que ele adoeceu em Aliança, teve que fazer um exame em Recife, voltou de Recife para Aliança, aí depois foi para Coqueiral, que era uma estaçãozinha pequenininha, bem antes de Recife, Ali depois de Paulista, daquele...
Já no Grande Recife.
Já no Grande Recife. Aí passou um tempo... Porque a grande ambição do meu pai era ser chefe de estação em Recife.
Entendi.
Mas era o chefe de primeira classe, né? Ele já tinha tempo, inclusive, até para promoção. E a expectativa nossa era essa, mas não deu. Porque foi quando ele adoeceu, era fumante desses exagerados, sabe? De não dar tempo nem de...
De apagar o outro.
Não, um era um no outro. E um café muito forte do lado. Aí ele desenvolveu uma cardiopatia, e naquela época, né, não tinha asmático já, com a carga pulmonar diminuída, respiração muito ofegante. Aí veio a óbito, aí Recife para mim, aí eu fui trabalhar em alguns pontos, em Recife tinha que trabalhar, né? Naquela época, um garoto...
Quer dizer, o seu pai morreu literalmente vendo a praia.
É.
Vendo o Recife, que era o lugar dele, era o Shangri-La dele.
É, exatamente.
Onde ele queria chegar.
E ele morreu lá. Morreu no Bongi, na casa do meu irmão, irmão do primeiro casamento dele, que é na Avenida General San Martín. Ele morreu lá, morreu faz uns 58 anos, 60.
Seu Machado.
Seu Machado. Ele não tinha, como eu falei, os recursos médicos que nós tínhamos hoje, né? Aí ele acamou-se e não saiu mais. Aí eu fiquei no Recife, porque a gente ficou na indecisão. Se continuávamos lá, onde tinha esse irmão meu, que era trabalhava nos Correios, ou se vínhamos para cá, que era a família da minha mãe toda daqui.
Sua mãe era daqui de Natal,
toda
do Rio Grande do Norte.
Com raízes em Santana do Mato.
Sim.
Né? E ficamos lá muito tempo ainda.
Você
e eu fui
era
trabalhar.
Você era filho de um segundo casamento de seu Machado.
Esse segundo casamento foram gerados três filhos. Roberto, o mais velho, eu e minha irmã Ana Maria.
Vulgo Severino, né?
Severino dos Ramos, Bartolomeu Machado.
Machado.
Tem uma coisa engraçada que me perguntam muito. O primeiro casamento tem Washington. Do segundo casamento, ele botou Franklin Roosevelt, né? Aí todo mundo esperando, assim, que ele tivesse uma sequência bacana.
Você, né? Era o mais velho?
Não,
o
mais velho era
Roberto.
Severino.
Severino.
Né?